Eu cresci ouvindo meu pastor dizer que Deus nunca falha. Deus nunca falha. Eu era adolescente, pré-adolescente, quando eu ouvia o pastor Zarro dizendo isso em muitas circunstâncias, em muitos momentos, em horas de sepultamento, de dor, de profunda tristeza, em horas em que ele apresentava um bebê ao Senhor, de uma família que acabava de ter o seu herdeiro chegando, ele sempre dizia: Deus nunca falha. Quando alguém ficava desempregado, ele dizia: Deus nunca erra, nunca falha. Quando conquistava um emprego, ele dizia a mesma coisa. E sabe, queridos, nós esquecemos isso, de que Deus não falha, de que o poder de Deus está sempre voltado e disponível para nós. Talvez você olhe para trás e diga: meu ano de 2019 não foi dos melhores, foi um ano de muita luta, de muitos problemas financeiros, dificuldades profissionais, a família ficou empolvorosa em vários momentos, o país nesse conflito de polarização política, social, as dúvidas econômicas. Queridos, nós vamos levantar todo tipo de desculpas para não vermos as evidências do poder de Deus na nossa vida. É mais fácil olhar para as coisas ruins, é mais fácil lembrar as coisas tristes, é mais fácil ficar rememorando as perdas do que olhar e perceber as evidências do poder de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, Colossenses. Algum tempo atrás nós estudamos esse texto aqui, ficamos 2 anos e pouco só estudando Colossenses, e eu quero voltar ao capítulo 1 dessa carta de Paulo, considerando os versos 3 a 12, ainda que eu vá me prender a apenas os versos 9 em diante, mas se a gente saca o texto do seu contexto, do seu ambiente, fica meio sem nexo, sem ponto e contraponto. Eu preciso que os irmãos então entendam comigo o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, verso que vai do 3 até o 12. Se a sua Bíblia é em papel, abra-se a sua Bíblia digital, acione, e a palavra do Senhor declara assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós ficamos algumas longas semanas só nesse trecho de Colossenses, várias semanas, mas eu quero pinçar desse texto, queridos, 5 evidências do poder divino sobre nós. Paulo ouviu da fé dos crentes em Colossos através de Epáfras. Epáfras era um companheiro, era um intercessor do ministério de Paulo e dos cristãos que estavam em Colossos. Ele, Epáfras, havia anunciado a palavra àqueles crentes, discipulado aqueles irmãos para que eles crescessem no conhecimento e na sabedoria de Deus. É interessante porque nem Paulo, nem João, nem Epáfras, nem Pedro, nem Tiago, e eu posso ficar aqui citando todos os autores do Novo Testamento, têm qualquer tipo de preocupação com o conhecimento intelectual, filosófico, científico ou qualquer outro que não seja espiritual. E eu estou dizendo isso para que você entenda o que eu quero dizer com essas cinco evidências que eu vou destacar. Essas cinco evidências, queridos, se fizeram presentes em todo o ano que nós estamos terminando. Essas cinco evidências estão presentes agora na nossa vida e vão marcar os nossos dias durante todo o ano de 2020, uma nova década que se abre diante de nós. A primeira evidência que Paulo dá, isso já no verso de número 9, sobre o poder divino em nós, sobre nós e através de nós, é exatamente sabedoria e conduta. Sabedoria e conduta devem ser sempre relacionadas ao caráter. A sabedoria modela o caráter que produz conduta, e essa conduta aprovada por Deus. Por isso Paulo ora para que aqueles crentes cresçam em sabedoria. Não adianta eles conhecerem todo tipo de ciências, aliás, o Paulo mesmo já havia falado isso na carta que escreveu aos Coríntios. Não adiantaria conhecer todas as ciências, ter toda a sabedoria do mundo e não alcançar exatamente o conhecimento de Deus que o leva a uma vida diferente por uma conduta pautada num caráter transformado. Um dos grandes problemas, queridos, do mundo evangélico de hoje é que a ênfase está não no conhecimento espiritual, mas no serviço. As pessoas estão muito preocupadas em ser e em fazer, mas estão pouco preocupadas com o conhecimento, com a sabedoria espiritual. Não conseguem associar as duas coisas. O fazer é consequência do saber. Eu não faço aquilo que eu não sei. Houve um momento da minha vida que eu me interessei por fotografia, mas eu não tinha a menor noção de como fazer uma boa foto, de como aproveitar a luz. Aliás, eu não tinha a menor ideia de que fotografia é luz. E o que eu fiz? Eu fui buscar um curso. Não tinha dinheiro, achei um curso que era gratuito e mergulhei naquilo de cabeça e me apaixonei e nunca mais esqueci. O conhecimento me leva à prática, à experiência, à vivência. O conhecimento, a conduta, o serviço e o caráter precisam andar juntos. Deus nos ajudou em todos os momentos desse ano que está acabando, tratando-nos pela sua palavra, pelo cuidado do Espírito Santo, pelo conhecimento de Cristo Jesus, para que nós crescêssemos em conhecimento e sabedoria acerca dele, da sua vontade, da sua justiça, da sua santidade, da sua glória, da sua vinda, da segunda vinda na pessoa do Filho, do tratar da nossa moral e do nosso caráter através da ação do Espírito Santo. Devemos, queridos, conhecer Deus para poder obedecê-lo. Eu não obedeço a quem não conheço. Houve um momento na minha adolescência que eu comecei a tocar na banda do colégio. Naquela época era muito comum esse tipo de coisa. E eu me empolguei também com o instrumento e comecei a tocar. Até que um dia o colégio contratou um maestro que ninguém conhecia. Ele levou semanas até conquistar a equipe, os músicos. E eram todos iniciantes. Mas ninguém observava a voz de comando daquele maestro. Com o passar do tempo, ele foi se envolvendo com a equipe, foi se tornando conhecido, seus gestos, seu rosto, seu corpo, foi dando instruções, de maneira que de repente a banda começa a tocar cadenciada, organizada e com qualidade. Precisávamos conhecer o maestro, me lembro dele até hoje, Gama era o nome dele. E quando ele conseguiu afinar a banda, ela tocava muito bem. Tocava gostoso, todos paravam para ouvir a banda da escola tocando. Por quê? Porque nós conhecíamos aquele que era o nosso maestro, aquele que nos ensinava. Eu repito, precisamos conhecer a Deus para obedecê-lo. E ao obedecer a Deus, vamos servi-lo e então crescer no nosso caráter, sendo moldados segundo a imagem de Cristo Jesus. Paulo fala isso na carta que escreveu aos Romanos, capítulo 12, quando ele desafia os cristãos a se deixarem transformar pela renovação do seu entendimento. Nós precisamos viver isso, apesar de ninguém, absolutamente ninguém, ser perfeitamente equilibrado nesses quatro elementos: conhecimento, conduta, serviço e caráter. Nós precisamos nos esforçar para desenvolver o equilíbrio entre eles. É fundamental. A força de Deus dá poder. E eu não estou falando de energia, não. Hoje em dia fala-se muito de energia. A energia do estádio de futebol, a energia de determinado artista diante do público, a energia de uma criança. Não, eu estou falando de poder, o poder de Deus. Eu repito, esse poder vem da ação de Deus em nós. Uma tradução literal de Colossenses 1:11 que nós acabamos de ler, queridos, é simples: sendo fortalecidos com toda a força de acordo com o poder de Deus que age em nós para a sua glória. Eu preciso me deixar tratar e mover pela força, pelo poder de Deus. A virtude cristã, queridos, a virtude da vida cristã é apenas resultado do poder de Deus operando na nossa vida. Não é a minha habilidade em cantar, em tocar, em ensinar, em fazer qualquer outra coisa. Não, isso é apenas habilidade. Mesmo o dom dado pelo Espírito Santo, se não for permeado, encharcado desse poder de Deus, ele não serve para nada. Ele não toca nenhum coração, ele não chega ao coração de Deus, ele não vale para nada. O crescimento e a maturidade só ocorrem quando nos sujeitamos ao poder de Deus. E aí nós permitimos que ele opere em nós. O problema é que muitas vezes nós resistimos ao poder de Deus. Nós enfrentamos o poder de Deus. Nós não queremos a direção para a qual o poder de Deus está nos movendo. Por isso, nadamos, nadamos, nadamos e não saímos do lugar. Se a primeira coisa que eu destaco nesse texto, particularmente dos versos 9 a 12, é a sabedoria e a conduta, a segunda coisa que eu quero destacar como evidência do poder divino é perseverança. Paulo fala de perseverança aqui, queridos. A palavra perseverança significa paciência para suportar as circunstâncias difíceis. Paciência para suportar as circunstâncias difíceis. O oposto disso é desânimo. O desanimado se entrega. O desanimado deixa de lutar. O desanimado desiste. O desanimado para. Quem vive na perseverança, esse segue em frente. A perseverança é uma característica fundamental da vida cristã, que está num processo de amadurecimento. Quem está amadurecendo, quem está crescendo, quem está sendo aperfeiçoado, o é pela perseverança. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está orando para que os crentes em Colossos sejam, em primeiro lugar, nada mais, nada menos que sábios na sua conduta. E em segundo lugar, sejam perseverantes. Quem não aprende a perseverar, queridos, dificilmente vai aprender qualquer outra coisa. Porque vai desistir, vai desanimar e vai desistir. Se não houver perseverança, tudo fica pelo caminho. Paulo ora para que os crentes sejam perseverantes. Aí nesses dias eu estava pensando com os meus botões, eu tenho demorado algumas noites para dormir, eu estava pensando no primeiro século, alguns textos que eu andei lendo sobre a igreja do primeiro século, anos 70, anos 80, os cristãos do primeiro século, eles esperavam a volta de Jesus Cristo para o dia seguinte. Para eles Jesus voltaria logo, rapidamente. E a mensagem dos apóstolos focava dessa maneira, ainda que eles não soubessem quando seria a volta de Jesus. Mas o tempo foi passando. Primeira década da morte de Jesus, segunda década, terceira, quinta, sétima, oitava, décima década, 100 anos, e Jesus não voltou. E agora? Vamos aguardar, porque ele está voltando. Ele vai voltar. Ele é fiel na palavra que empenhou. Nós cantamos isso aqui ainda há pouco. Se ele garantiu que vem, ele vem. Esperemos. Perseverança para não desistir. Quantos apostataram porque cansaram de perseverar na fé? Porque Jesus não volta. Cansaram de perseverar na fé porque a bênção não chega. Cansaram de perseverar na fé porque a promessa não se cumpre. Ainda esses dias eu estava ouvindo um determinado interlocutor e ele citou o texto de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem tempo certo para tudo, para tudo. Ainda que eu ache que ele esteja demorando, o tempo dele é perfeito, preciso, exato. Repito, quem não aprende a ser perseverante, dificilmente vai aprender qualquer outra coisa na vida. Jamais se deve imaginar, queridos, que perseverança seja sinônimo de resignação. Resignação é conformismo. Eu aceitar, melhor do que está, não vai ficar. Pior, também não vai ficar. Então, deixa correr. Não, não é isso não. Perseverar é continuar, é prosseguir, é permanecer. Palavra-chave no Evangelho de João. Permanecer. Perseverança é paciência em ação. Paulo está orando para que aqueles crentes e nós também sejamos perseverantes, consequentemente pacientes. Mas queridos, se a primeira evidência do poder de Deus sobre nós ou em nós é sabedoria e então conduta, e a segunda é perseverança, a terceira é longanimidade. Além da perseverança, precisamos de longanimidade, um termo relacionado ao domínio próprio, que é o oposto da vingança, que é o oposto da revanche, que é o oposto do olho por olho, que é o oposto do a que se faz, a que se paga. Não é dessa maneira. A perseverança refere-se principalmente às circunstâncias, enquanto longanimidade refere-se às pessoas. Deus é longânimo para com as pessoas por causa do seu amor e da sua graça. 2 Pedro 3,9. A longanimidade, queridos, é fruto do Espírito, como Gálatas 5,22 declara. Faz parte das vestes da graça que o cristão precisa usar. Colossenses 3,12. Você já se imaginou nas vestes da graça? Um dos elementos, um dos aparatos das vestes da graça é a longanimidade. Se estivermos crescendo espiritualmente, a perseverança e a longanimidade vão andar juntas. O poder de Deus é demonstrado, queridos, na nossa vida, não apenas pela perseverança e longanimidade, mas também pela alegria. E aqui eu aponto o quarto item, a quarta evidência, quarto detalhe sobre o poder de Deus sobre nós: alegria. Há muitos anos aqui na Betel eu tenho traçado uma diferença entre alegria e felicidade. Quando as circunstâncias são difíceis, precisamos demonstrar perseverança alegre. Quando não é fácil conviver com as pessoas, devemos demonstrar longanimidade alegre. Costumamos usar os dois termos, alegria e felicidade, de maneira intercambiável, mas é preciso fazer distinção entre essas duas palavras. A felicidade depende do que acontece. São as circunstâncias favoráveis e as pessoas agradáveis que nos fazem felizes. Já a alegria não depende das circunstâncias nem das pessoas. 2020 será um grande ano se nós o vivermos à medida da manifestação do poder de Deus nos fazendo alegres. E para isso, queridos, eu quero dizer a você que somente o Espírito de Deus operando em nós, dentro de nós, pode nos dar alegria quando precisamos enfrentar circunstâncias e pessoas problemáticas. Como eu citei em Gálatas 5:22, é fruto do Espírito e nós precisamos dela. Se a alegria acabar, que esperança nós temos? Que motivação para a perseverança? Que motivação para a longanimidade? Que motivação para vivermos a busca da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, para então termos uma conduta que agrade ao Senhor? Mas eu quero fechar. A quinta evidência do poder de Deus na nossa vida é a gratidão. Os cristãos cheios do Espírito Santo são alegres e são gratos. É o que Paulo diz aos Efésios capítulo 5, versos que vão do 18 ao 20. Um dos sinais de crescimento espiritual, através do estudo pessoal, através da oração, através da comunhão, é a Bíblia, produzindo alegria e produzindo gratidão. Os versos 15 a 17, Paulo trabalha isso no texto de Colossenses 3. Nossas orações devem incluir sempre ação de graças. Ah, mas a vida está difícil. Há o que agradecer. Ah, mas eu perdi uma pessoa que eu amava. Há o que agradecer. Ah, mas eu não cheguei onde eu queria. Há o que agradecer. Ah, mas os meus sonhos não se realizaram. Há o que agradecer. Querido, olha para trás e você vai achar muito pelo que agradecer. Muito. Aí, desses dias, eu foquei aqui o texto em que Jesus encontra 10 homens leprosos, cura esses 10 homens, mandando que eles vão até o sacerdote para se encontrarem com ele, e à medida que eles vão caminhando, eles são curados, e só um volta para agradecer. Há um desafio premente para nós de gratidão, gratidão pela salvação, gratidão pela paz de Deus, gratidão pelo consolo do Espírito Santo. Ainda que tudo esteja ruim da minha volta, eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Ele prometeu isso, citei domingo passado. O Espírito Santo trata comigo para me consolar. O Senhor renova o meu coração. Repito, nossas orações precisam ser pautadas pela ação de graças. O cristão cheio do Espírito Santo, queridos, cheio da palavra de Deus e vigilante em oração, demonstra o seu desenvolvimento espiritual por meio de uma atitude de apreciação e gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Eu cresci na minha pré-adolescência e adolescência, e eu já citei isso aqui, tendo que dividir um ovo para 4. E todos os dias a minha mãe reunia a mim, a minha irmã, e quando meu pai bobeava, ela catava ele também, para que almoçássemos juntos, e ela agradecia por aquele único ovo dividido para 4. Talvez você diga, não era motivo para agradecer. Era porque nós tínhamos um ovo dividido por 4. Não tem problema, mas nós sabíamos o gosto daquele ovo. Ele se misturava com o arroz e nós comíamos. E você vai me dizer que ovo não mistura? A juventude de hoje diz que não. A juventude de hoje diz que carne moída não é mistura. A juventude de hoje está muito exigente. Não passou muitas coisas que nós já passamos. O Senhor nos ensina a sermos gratos pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes, porque são neles que nós vemos o poder de Deus trabalhando conosco. Gratidão. A gratidão é o oposto do egoísmo, queridos. Quando não somos gratos, nós somos egoístas. É preciso lembrar que toda boa dádiva vem de Deus, diz Tiago no capítulo 1, verso 17, e que Ele é a fonte, o sustento e o fim de todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. O cristão maduro tem consciência de que a vida é uma dádiva de Deus, de que cada minuto, cada segundo é uma dádiva de Deus, que essas bênçãos vem de mãos generosas. Por isso eu preciso agradecer em todo o tempo. Eu preciso agradecer. Por certo, o que deve sempre motivar nossas expressões de gratidão é o fato de que Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Verso 12 do capítulo 1 de Colossenses. Olha o que Paulo diz aqui. Repito, o que deve nos motivar em nossas expressões de gratidão é o fato de que Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Eu fiquei curioso e fui tentar descobrir o que o termo digno, que aparece no texto, significa. Outra versão coloca idôneo. Essa expressão significa qualificado. O Senhor nos fez qualificados. Deus nos qualificou para o céu, nos qualificou para a presença dEle, nos qualificou para a eternidade, nos qualificou para a santidade, nos qualificou para desfrutarmos o melhor dEle todos os dias, queridos. E nós não valorizamos isso, por isso nós não agradecemos. E enquanto esperamos a volta de Cristo, desfrutamos a parte que nos cabe dessa herança espiritual que temos nele. É isso que Paulo diz em Efésios 1:11, em Efésios 1:18-23. Nós estamos aguardando Jesus e enquanto isso desfrutamos a herança. Já somos herdeiros. A Bíblia diz que somos chamados filhos de Deus. E nem sempre nós damos valor a isso. Dinheiro pesa mais, vale mais. Pessoas valem mais, coisas que o dinheiro compra valem mais, status vale mais, cultura vale mais. Por isso muitas vezes temos menos, porque o que realmente importa nós precisamos valorizar. No Antigo Testamento, queridos, o povo de Deus possuía uma herança terrena. História que está no Velho Testamento, Canaã. Quem não se lembra das histórias de Canaã, de Josué, das muralhas de Jericó, de tantas outras experiências, da entrada dos espias? Ah, queridos, quantas histórias permeiam a Escritura e o nosso imaginário sobre Canaã. Ah, Canaã não é um retrato do céu, não é, pois lá não vai haver batalhas, ou não vão haver batalhas, nem derrotas. No céu não haverá batalhas, muito menos derrotas. Canaã é um retrato da nossa herança presente em Cristo. É simples. Devemos tomar posse da nossa herança ao confiar nas promessas de Deus. Acabamos de dizer aqui cantando: Tu és fiel, Senhor, fiel, fiel a mim, fiel à palavra que Ele empenhou a meu respeito. Eu preciso confiar, nunca duvidar. Nunca, jamais. Se eu fizer assim, eu serei grato, queridos. Eu serei constantemente grato. A cada dia, tomamos posse da nossa herança. Tomamos posse das nossas bênçãos. E com isso, nos tornamos cada vez mais gratos. Ao recapitular essa oração que Paulo faz em favor dos colossenses, e é uma oração maravilhosa, nós percebemos como ela é penetrante, como ela é completa e como ela é simples. Paulo ora para que os seus irmãos na fé sejam sábios e vivam à medida dessa sabedoria. Tem uma conduta pautada por essa sabedoria. Ele ora para que eles sejam perseverantes e longânimos, para que eles sejam alegres e gratos. Precisamos de inteligência espiritual a fim de viver de modo agradável a Deus. Hoje em dia está muito em moda a inteligência emocional. Fala-se muito sobre inteligência emocional, mas é tudo marketing, queridos, é tudo autoajuda. Nós precisamos de verdade, é de inteligência espiritual. Paulo diz isso no texto que nós estamos considerando. Ele clama ao Senhor para que os seus irmãos na fé sejam sábios e alcancem o conhecimento e a sabedoria de Deus. Se formos inteligentes espiritualmente, seremos obedientes na prática, em nossa caminhada e em nosso trabalho. Mas o resultado de tudo isso, queridos, só pode ser espiritual no ser interior. Ninguém vai sacar isso aos olhos. Cara de santo todo mundo tem. Todo mundo parece santo. Olhando de longe, todo mundo tem cara de santo. Mas há alguém que, como diz a Bíblia, sonda e prova, esquadrinha e conhece o nosso coração. É Ele quem gera, quando nós permitimos, perseverança e longanimidade alegre, e nos impele a vivermos em constante ação de graças. Nós precisamos orar como Paulo, por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, por aqueles que professam o nome de Jesus Cristo em todos os lugares. E se você não tiver nenhum outro motivo, depois que eu disse tudo isso, para argumentar ou sustentar ou motivar a sua oração, basta o que ele diz no verso 12: Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Isso em Cristo Jesus. Minha oração é para que a nossa igreja seja assim, para que cada crente seja, para que os pequenos sejam assim. Hoje eu estava vendo fotos do departamento infantil. Ah, queridos, sabe das fotos, qual delas mais me emocionou? As fotos do tapete de oração. Talvez tenha sido o projeto mais impactante que a igreja tenha vivido. Muita gente nem ficou sabendo. Mas ver aquelas crianças orando no seu quarto, pelos mais diversos motivos, falando com Deus, emociona muito, abençoa, impele o nosso coração a buscarmos a Deus para que sejamos, ou que permitamos ser, como fruto do poder dele em nós, tudo o que temos compartilhado aqui, sempre agradecidos, alegres, longânimos, perseverantes e sábios. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos abençoe, para que essa oração não seja em vão, em nome de Jesus. Amém, querido?